Senhores deputados, acabamos agora de registar quórum. Vamos dar início aos trabalhos, estamos 11 deputados. Queria cumprimentá-los e queria pôr as seguintes questões aqui à consideração. A primeira é a seguinte: nós temos aqui uma proposta de que a reunião com a Comissão ECON, Comissão de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, seja feita em conjunto com a Comissão de Economia e Obras Públicas e com a COFAP e com a Comissão Eventual de Acompanhamento das Medidas da Troika. Eu vou dizer que sim, pensava dizer que sim, portanto, em vez de serem reuniões separadas, esta reunião será no dia 30 de Abril, manhã. 30 de Abril de manhã. É com a deputada Sharon Bowles e com outros membros, a deputada Elisa Ferreira também e outros membros da Comissão ECON. 30 de manhã, às 10h30. Depois também queria informar aqui a Comissão que recebi uma carta, uma cópia de uma carta do Sr. Presidente da Comissão de Defesa, dando notícia de que escreveu mais uma... A questão foi lá outra vez suscitada e, portanto, foi escrita, dirigida outra carta à Sra. Presidente da Assembleia da República, no sentido de se tomar uma posição definitiva sobre a composição da delegação à PESC, PCSD, invocando a questão da paridade, o método d'Hondt contra os grupos solidários mais pequenos, e a questão de delegações que possam ser constituídas nessa conferência em que nós temos interesse em estar. Só queria dar a informação disto, penso que não vamos responder. A posição que eu colhi daqui da Comissão é que existe uma posição definitiva, que é da resolução. Pronto, vamos ver agora como é que isto é resolvido. Quanto a próximos agendamentos, como na próxima semana as jornadas parlamentares, na segunda e terça-feira, vamos fazer a reunião na quarta-feira, 24 de Abril, às 11 horas da manhã. Está bem? Eu não tenho mais nenhum outro assunto prévio antes de passarmos ao nosso ponto habitual de apreciação dos pareceres. Portanto, pergunto se há algum outro assunto prévio que queiram levantar ou se podemos passar ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Podemos passar. Não está cá o Sr. Deputado Relator do primeiro projeto de parecer, o Sr. Deputado Carlos Silva e Sousa. Não sei se passamos à frente, então. Então, passamos à frente. Também não está a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Mas, enquanto não está, temos de passar à frente também, não é? A Sra. Deputada Catarina Martins Vieira apresentou o projeto de parecer. Bem, mas vamos, então, se não se importa, o primeiro relator presente, apesar de ser a linha F, não estão os primeiros cinco, o Sr. Deputado João Lobo, que apresenta um relatório, um parecer sobre um relatório relativo ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o terrorismo e criminalidade transfronteiras. Tem a palavra a linha F da Ordem de Trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo as senhoras deputadas, os senhores deputados. Esta proposta de parecer incide sobre um relatório da Comissão que, no fundo, trata do aprofundamento da... Enfim, emite um juízo sobre o aprofundamento da cooperação de transfronteiras, de facto, em particular no domínio da luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteira. Aprecia a execução da decisão PRIME e esta matéria vem na sequência da Convenção PRIME, adotada por 7 países em maio de 2005, sobre a matéria da cooperação transfronteiriça e, em particular, a luta contra o terrorismo, a criminalidade transfronteiras, dentre as quais se destaca o hediondo crime de tráfico de seres humanos, que nos últimos 3 anos conheceu um acréscimo de 18%. Embora o número de traficantes tenha diminuído, o que, do ponto de vista da política criminal, sociológico, traz consequências, porventura, interessantes de quanto à indagação. A matéria da decisão PRIME, que foi transposta para a ordem jurídica comunitária em partes importantes da Convenção, através de uma decisão 615 do Conselho de 2008, que depois, na decisão 616 do Conselho dos Assuntos Internos, na mesma decisão, foi nesta decisão se tomaram orientações respeitantes à execução. Convém referir que a Islândia e a Noruega, em 2009, se associaram às duas decisões PRIME, E que nelas, neste relatório, se identificam quais os problemas de natureza administrativa, técnicos, financeiros, e se elenca a necessidade de uma vontade política mais forte e definição de prioridades quanto às matérias que obviam realmente à luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiras. Gostaria apenas de referir que a decisão PRIME é composta por quatro elementos. Primeiro, a consulta automatizada de dados. Segundo, o intercâmbio de informações para a prevenção de infrações penais. Terceiro, a cooperação policial. E quarto, a proteção de dados. O relatório dá nota dos principais entorces, das principais dificuldades, de que houve um questionário ao qual alguns países não responderam, inclusivamente Portugal, quais as matérias que se encontram operacionais, designadamente naquelas em que os Estados-membros começaram a trocar o tipo de dados. Existem nos documentos matéria ou exemplificações da situação dos Estados-membros nacionais quanto a essas matérias, no domínio do ADN, das impressões digitais e do registro de veículos. Relativamente ao ADN, apenas uma pequenina nota, dada a circunstância de estes elementos me terem chegado, sobretudo, via primeira comissão. Nós temos algumas dificuldades porque o número de dados de perfis inseridos na base de dados e perfis da ADN, de acordo com a audição efetuada ao Conselho de Administração, é praticamente insignificante. A base de dados e perfis da ADN não obtém qualquer informação dos tribunais, portanto, há problemas que resultam de o artigo 8º da Lei 5 de 2008 não estar a ser cumprida pelos tribunais. Praticamente ela não é aplicada, o que decorre, segundo a posição do Conselho Superior da Magistratura, do facto de a recolha desses elementos suceder após o trânsito julgado das decisões que condenam em pena efetiva superior a 3 anos e de haver a discrepância entre dois tribunais, o Tribunal da Vara, ou Grande Instância, e depois o Tribunal do Juiz de Círculo, que muitas vezes já não está no Tribunal quando essa recolha de perfis deverá ser efetuada após o trânsito em julgado da decisão. Daí a extrema dificuldade e também o facto de, neste momento, relativamente a esta matéria dos perfis, existir em migração um ficheiro de perfis de ADN não identificados em locais da prática de crime por parte da Polícia Judiciária que os terá enviados para a base de dados. E esta matéria é, de facto, uma matéria que, porventura, terá criado entorces neste item da decisão PRIME, no caso de perfis de ADN. Esta nota final de que, realmente, o tráfico de exploração sexual, o tráfico de pessoas humanas, é uma matéria absolutamente insuportável, que hoje mesmo, ou com data de 15 de abril, esta informação, enfim, das instâncias comunitárias nos chegaram, referindo-se que a maior parte das vítimas realmente resulta de tráfico entre países da União Europeia, máxime da Roménia e da Bulgária. E, portanto, é uma situação verdadeiramente grave que eu justifico, que me parece a mim justificar-se uma especial ponderação no sentido do cumprimento destes elementos necessários ao cumprimento da execução PRIME da Diretiva 616, da Decisão 616. Queria agradecer a colaboração preciosa da assessoria da minha bancada. Evidentemente, sendo um relatório, não há observação do cumprimento do princípio da subsidiariedade e é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se a perguntas, observações, questões, debate sobre esta matéria. Isto é uma comunicação, um ato não legislativo. Posso meter a votação este parecer? Votos contra? Não há? Abstenções? Também não? É aprovado por unanimidade. Seguidamente, Sr. Deputado Helena André, penso que temos de passar à linha H, porque os outros relatores não estão cá antes. Portanto, são três documentos, penso que são todas as comunicações legislativas. O chamado pacote do emprego jovem, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ajudar à transição dos jovens para o emprego. Outra comunicação, quadro de qualidade para os estágios e uma proposta de recomendação sobre o estabelecimento de uma garantia para a juventude. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, como o Sr. Presidente acabou de referir, estamos perante o pacote para o emprego jovem apresentado pela Comissão Europeia e, uma vez que estamos também perante iniciativas não legislativas, avanço já que não cabe a análise do princípio da subsidiariedade ou da proporcionalidade, mas que proponho no nosso parecer da Comissão de Assuntos Europeus que esta Comissão faça o prosseguimento do acompanhamento do processo legislativo relativo a estas iniciativas, uma vez que elas vão dar lugar a iniciativas legislativas da parte da Comissão e, portanto, é meu entender que esta Comissão deve fazer o seguimento, nomeadamente através da troca de informações com o Governo em relação a esta matéria. De uma forma muito resumida, nós estamos perante mais uma parte do pacote de emprego, não é a primeira iniciativa que a Comissão Europeia tem em relação ao pacote de emprego dos jovens, mas face ao agravamento da situação do mercado de trabalho em relação aos jovens, do aumento do desemprego, da dificuldade em encontrar emprego, mas também das questões relacionadas com o abandono precoce do ensino e também da questão, por vezes, independentemente de eu achar que num momento de elevados níveis de desemprego esta questão é menos relevante, mas é verdade que ainda continuamos a ter em alguns setores uma inadequação entre as competências existentes dos jovens e as necessidades do mercado de trabalho. E, portanto, a Comissão, nesta proposta, avança com três tipos de iniciativas. A primeira é o estabelecimento da garantia para a juventude, e eu só tenho que, uma vez que tenho a palavra, de lamentar que o nosso Parlamento não tenha aprovado uma proposta de resolução do Partido Socialista no sentido de termos criado voluntariamente, sem o ser por imposição da Comissão Europeia, uma garantia para a juventude, quando foi chumbada uma iniciativa do Partido Socialista neste sentido, mas ainda bem que a Comissão Europeia entrou no terreno sobre esta matéria e, portanto, aquilo que é importante, e já houve um acordo do Conselho sobre esta questão, será estabelecida a garantia para a juventude. A segunda iniciativa tem a ver com a necessidade de criar um quadro de qualidade para os estágios existentes a nível da União Europeia. Eu sei que os parceiros sociais europeus, organizações sindicais e empresariais já começaram a negociar o conteúdo deste quadro de qualidade para os estágios europeus. Sabemos que há muitas lacunas em relação à forma como estes estágios são desenvolvidos ao nível dos diferentes Estados-membros e, portanto, há uma preocupação para que haja uma carta de qualidade que seja comum a todos os países da União Europeia. O último aspecto importante e que gostaria de realçar é o lançamento de uma Aliança Europeia da Aprendizagem para melhorar a qualidade da oferta de aprendizagem e a promoção de sistemas nacionais para a oferta de formação em alternância. E, portanto, estas são, grosso modo, as iniciativas mais relevantes deste pacote de emprego jovem e, tal como dizia, todas as ações que possam ser tomadas a nível europeu, pondo também à disposição dos Estados-membros os fundos necessários, ou seja, dando a possibilidade de utilização dos fundos estruturais da União Europeia para financiar estas matérias e, portanto, esses aspectos estão previstos também nas iniciativas da União Europeia. Eu penso que são iniciativas importantes que, obviamente, não podem substituir aquela que é a ação fundamental dos Estados-membros em relação à necessidade de reduzir a destruição de emprego e à criação de condições para a criação de novos empregos, mas penso que são iniciativas importantes de louvar ao nível da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também sobre estas iniciativas não há qualquer problema de subsidiariedade, são iniciativas não legislativas. Queria só referir que há também aqui um parceiro da Comissão de Segurança Social e do Trabalho, que também descreve estas legislativas e estas iniciativas e também conclui neste mesmo sentido. Srs. Deputados, pergunto se há questões, debate, algumas observações, alguma questão sobre esta matéria. Posso submeter à votação este parecer? Foi. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Eu agora proponho-me voltar ao início da ordem de trabalhos e temos agora justamente aqui, acabou de entrar na sala, o Sr. Deputado Relator do primeiro parecer, a linha A. Não sei se está já em estado de apresentar ou se posso passar à frente. Vamos dar-lhe tempo para descansar primeiro. Sr. Deputada Ana Catarina Mendes, passamos à linha B. É uma proposta de regulamento, alterada de regulamento, relativa à criação do sistema Eurodac de comparação de impressões digitais. Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É um relatório muito rápido, uma vez que o que se pretende com este novo regulamento é que ele substitua e, portanto, revogue os regulamentos existentes sobre esta matéria, que é matéria de comparação de dados quando há pedidos de asilo. Não há grandes novidades nesta questão. Os dois pontos principais é que este regulamento prevê que seja atribuída a gestão destes dados a uma agência europeia para a gestão operacional de sistemas informáticos de grande escala e que seja introduzida a possibilidade das autoridades, ao aplicar a lei nos Estados-membros e na Europol, tenham acesso a esses mesmos dados. Sobre o princípio da subsidiariedade não há nenhuma questão a levantar, uma vez que é matéria é competência partilhada e que, de uma forma genérica, perceber-se-á que se alcançam melhor os objetivos de uma política de asilo à escala europeia e não apenas com ações isoladas dos Estados-membros. Quanto ao princípio da proporcionalidade, há um conjunto de questões que se levantam, designadamente se este regulamento não irá muito além daquilo que são as legislações nacionais. De todo modo, não foram pedidos pareceres técnicos a ninguém, nem mesmo nós pedimos à Comissão de Proteção de Dados. Eu só recoloco aqui esta questão, porque o parecer da primeira comissão do deputado Luís Pita Ameixa levanta as dúvidas, embora não seja fácil concluir da minha leitura que haja uma violação desse princípio, ficam apenas as reservas para que as instâncias europeias tomem dela conhecimento. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, temos em discussão este parecer, que conclui que é respeitado o princípio da subsidiariedade. E realmente o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais conclui que a iniciativa deve ser clarificada quanto ao princípio da proporcionalidade em termos de conteúdo, no que toca ao acesso aos dados Eurodac por parte da autoridade de aplicação da lei e da Europol. Mas isso já esteve da Comissão de Assuntos Constitucionais, não sei, a senhora deputada refere isto no conteúdo do parecer, mas não nas conclusões. Portanto, uma vez que não é,
Senhor Presidente, não é porque o relatório da primeira comissão é parte integrante deste relatório, não vale a pena estar a ser redundante. Portanto,
muito
não,
bem, pergunto
não
se há intervenções sobre esta matéria. Senhores deputados, posso submeter a votação a este parecer. Votos contra? Não há? Abstenções também não? É também aprovado por unanimidade. Eu continuava já agora, fazemos estes três pareceres da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, seguidamente a uma iniciativa legislativa, relatório intercalar sobre a aplicação do plano de ação relativo a menores não acompanhados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Neste domínio não estamos, como é evidente, sobre analisar nenhuma iniciativa legislativa, portanto não se coloca a questão do princípio da subsidiariedade, coloca-se apenas uma informação sobre o que este relatório traz, e eu diria que em relação a relatórios anteriores sobre o acompanhamento de menores, sobre a proteção de menores não acompanhados, não há muitas novidades, decorre da política de imigração à escala europeia e é apenas referido, ou são referidas algumas das questões, que é o aumento, em contexto de crise, o aumento dos fluxos migratórios e, em consequência, a maior preocupação com as populações mais vulneráveis, no caso concreto, com as crianças. É dada uma referência à transposição da Diretiva do Retorno em todos os Estados-membros, sendo que eu devo sublinhar, que não está neste relatório, mas devo sublinhar aqui novamente e relembrar que a transposição que foi feita para a Ordem Jurídica Portuguesa é uma transposição muito mitigada daquilo que são os objetivos desta Diretiva do Retorno e que, no caso concreto de Portugal, em relação aos menores não acompanhados, eles dispõem hoje de um conjunto de mecanismos muito importantes, e eu volto a referir o que referi há 15 dias, é que, mais uma vez, esta Comissão
talvez valesse a pena que nesta altura tomasse uma iniciativa sobre o reagrupamento familiar em Portugal, que neste momento, apesar da boa legislação e das boas práticas que tem tido, é criticado por inércia do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre esta matéria. E deixo apenas este registro com apenas o esclarecimento do relatório, que não tem mais do que isto.
Muito obrigado. Portanto, conclui-se, assume-se a íntegra parecer da questão dos assuntos constitucionais e não há... Não há lugar à pronúncia sobre o princípio da subsidiariedade. Aliás, nem sequer é preciso dizer isso, não se diz isso, mas... Porque... sobre a subsidiariedade...
Não se diz no fim que não há lugar.
Penso, por acaso, penso que não.
Se
é numa iniciativa, não. Estou a ver uma coisa diferente. Ah, não. Talvez pudesse acrescentar isso, realmente. Pronto, só porque costuma ser a nossa fórmula de estilo, quase. Porque é para isso que nós... É uma frase, é uma linha. Senhores deputados, votos sobre isto, votações sobre isto. Posso votar? Votos contra? Não. Abstenções também não, é também aprovado por unanimidade. Por último, já agora lembrava para o caso de alguém querer sair antes, aquela nota sobre o artigo 13 foi distribuída e, portanto, se houver pronúncia, se houver observações, peço que até amanhã façam chegar para... Esqueci-me de dar essa informação inicialmente. Para fazermos chegar à Sra. Presidente. A linha D, também, município não legislativo, relatórios de avaliação sobre a rede europeia de prevenção da criminalidade. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, tal como o anterior relatório, este é um parecer sobre um relatório, portanto, iniciativa não legislativa, não suscetível de apreciação do princípio de subsidiariedade e, evidentemente, com o assumir na íntegra do parecer da Comissão competente, uma vez que é um resumo desse mesmo relatório, não se justifica que a Comissão de Assuntos Europeus faça mais um resumo sobre o resumo. De qualquer forma, é um relatório de avaliação sobre a Rede Europeia de Prevenção da Criminalidade, que tem como objetivo, depois de identificados um conjunto de pontos fracos que estão relatados na página 3 do relatório do parecer da primeira Comissão, a proposta mais emblemática nesta área da Comissão é a criação de mais uma estrutura, no caso do Observatório Europeu de Prevenção da Criminalidade. E, portanto, Sr. Presidente, diria que é mais uma estrutura para fazer mais uns estudos e é tudo o que se me oferece dizer sobre o relatório em análise. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. A Rede Europeia de Prevenção de Criminalidade. A Comissão considera que a criação de um observatório, mas conclui-se que a criação do observatório não corresponde a uma necessidade permanente, apesar de tudo, penso eu. Senhores deputados, há intervenções sobre esta matéria? Por favor.
Eu serei brevíssimo, porque tenho aqui os dados à minha frente, talvez fosse conveniente recordá-los, e mais não do que isso. Mas queria, evidentemente, saudar a senhora deputada e dizer o seguinte. Eu fiquei impressionado quando li nesta nota, que é um bocadinho referido, 15 de abril de 2013, deste ano, que o número de pessoas vítimas de trabalho forçado na União Europeia, de acordo com a OIT, atinge 880 mil. É realmente um número impressionante, impressionante. E depois, o número de vítimas, no caso... crimes transfronteiriços, relativamente ao tráfico, foi de 6 mil em 2008, 6.309, 7.795 em 2009, 9.528 em 2010, portanto, total aumento de 18%. A repartição por sexo e por idade das vítimas foi a seguinte, 68% de mulheres, 17% de homens, 12% de raparigas, isto conexiona-se um bocadinho com o relatório anterior da senhora deputada, e 3% de rapazes. Também, esta nota de que a maioria das vítimas foi vítima de tráfico para exploração sexual, 62%, e que o tráfico para trabalho forçado corresponde a 25%, e o tráfico para remoção de órgãos corresponde, para atividades criminosas ou para a venda de crianças, 14%. Isto são números absolutamente inacreditáveis. A maioria das vítimas provém de Estados-membros, 61%, já há um bocadinho referi. Depois, também há este número, que o número total de pessoas suspeitas de envolvimento no tráfico de seres humanos nos Estados-membros diminuiu de aproximadamente 17% entre 2008 e 2010, 75% dos suspeitos são de sexo masculino. As pessoas suspeitas de se dedicarem ao tráfico por exploração sexual representam 84% do número total de suspeitos de envolvimento no tráfico durante o período em apreço. Entre 2008 e 2010, o número total de condenações por tráfico de seres humanos diminuiu 13%. Há aqui coisas absolutamente extraordinárias. Eu estava a ouvir a senhora deputada, que tanto apreço me merece, estava a lembrar-me de um poema do Pablo Neruda. A primavera chegou, o pássaro chegou e com ele a luz. Oxalá que a recomendação que fez traga luz a estas pessoas e as faça sair da sombra. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso submeter à votação este parecer? Pergunto. Interpreto como sim o assentimento. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É também aprovado por unanimidade. Passávamos então, voltávamos ao início, o Sr. Deputado Carlos Silva Sousa apresenta um relatório, um parecer sobre uma proposta diretiva relativa à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, eu já fui relator desta matéria na Comissão de Justiça Social e Trabalho, portanto, que está em anexo a este parecer, esta é uma nota de não escrutínio. Trata-se de uma questão que, enfim, parece uma questão ligeira, que não é, que tem a ver com algo que tem caráter universal, que é a questão da rotulagem e da embalagem, do embalamento e o próprio manuseamento de produtos químicos, substâncias perigosas, o que tem tudo a ver hoje com a liberdade que existe, transfronteiriça, de cada vez com um sentido mais universal, não que não se contém, inclusivamente, dentro das portas europeias, e, portanto, faz todo o sentido, aliás, a própria União Europeia vai no sentido de adaptar enfim, toda a sua legislação com caráter mundial, porque faz todo sentido, quer do ponto de vista das mercadorias que circulam livremente, quer do ponto de vista de quem as manuseia e até dos próprios empregadores, que convém ter normas de caráter universal. Esta matéria já foi objeto de sucessiva legislação em Portugal, portanto, através de uma série de decretos-leis, e, portanto, não traz qualquer, enfim, inovação em termos substanciais, resume-se a uma mera atualização e a uma tendência que há de uniformização, e, portanto, não há qualquer violação do princípio da subsidiariedade. E quanto ao princípio da proporcionalidade, também não envolve grandes meios e, portanto, penso que é de não emitir qualquer parecer sobre isto, porque é uma matéria que está subejamente aceite, portanto, não fazer qualquer escrutínio.
Portanto, apresenta uma nota de não escrutínio, um parecer que, considerando essa fundamentação, a inexistência de inovação, mera atualização de referência de terminologia, o facto da Comissão de Trabalho e Segurança Social não ser pronunciado, considera que não existe fundamento político para a emissão de parecer por este Parlamento, pelo processo de escrutínio se encontra concluído. É uma nota de não escrutínio. Senhores deputados, pergunto se há, podemos considerar aprovado este não é um parecer, esta decisão. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É também aprovado por unanimidade. Senhor deputado Rui Barreto, uma proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão do acordo entre a União Europeia e a República de Cabo Verde sobre a readmissão de pessoas que residem sem autorização.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este parecer relativamente a esta iniciativa refere-se a uma proposta de decisão do Conselho relativamente à conclusão do acordo entre a União Europeia e a República de Cabo Verde sobre a readmissão de pessoas que residem sem autorização. Referi que esta iniciativa foi enviada à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que analisou e que aprovou o relatório que faz parte integrante deste mesmo parecer. Referir que as excelentes relações que existem entre Cabo Verde e a União Europeia desenvolvem-se num contexto de parceria especial, num quadro de interesses comuns definido pela sua importância e dimensão política. No contexto político e jurídico, esta parceria especial, que vigora desde 2007, está a ser aplicada, destacando-se como setores prioritários a boa governação, a segurança, a sociedade de informação, a integração regional, a convergência técnica e normativa e a luta contra a pobreza. Desde junho de 2008, Cabo Verde e a União Europeia assinaram uma declaração conjunta sobre uma parceria para a mobilidade que marcou o início de um diálogo em matéria de readmissão entre as duas partes. Nesse sentido, o anexo à declaração manifesta o compromisso da Comissão em apresentar ao Conselho, nos termos do Acordo de Cotonou, uma recomendação que visa autorizar a Comissão a iniciar negociações tendo em vista a conclusão de um acordo de readmissão de Cabo Verde. Ora, as negociações tiveram origem em julho de 2009, tendo por base o artigo 69, número 13, em conjugação com o artigo 218 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e que estabelece a conclusão do acordo e institui determinadas disposições internas e essenciais à sua aplicação prática. Tendo em conta o conteúdo do acordo, que tem uma vigência indeterminada, convém referir, e passo a citar, que numa base de reciprocidade, os procedimentos rápidos e eficazes de identificação e repatriamento ordenado e em segurança das pessoas que não preencham ou deixaram preencher as condições em vigor para a entrada e permanência ou residência nos territórios de Cabo Verde ou de qualquer ou de qualquer dos Estados-membros, bem como facilitar o trânsito dessas pessoas num espírito de cooperação. Destaca-se, entre outros aspectos, as obrigações de readmissão estabelecidas numa base total de reciprocidade, a previsão de um procedimento acelerado relativamente às pessoas interceptadas na região transfronteiriça, a regulação do procedimento de readmissão, em que se refere aqui o pedido, meios de prova, prazos, modalidades de transferência e meios de transportes para a readmissão indevida, instituição de regras referentes às operações de trânsito, o qual deve ser delimitado aos casos em que os nacionais de países terceiros ou apátridas não possam ser diretamente reenviados para o Estado de destino, instituição de regras referentes aos custos de transporte, de trânsito e proteção de dados, possibilidade das partes concluírem individualmente protocolos de execução bilaterais para assegurar a aplicação prática do acordo nas matérias ali definidas e a criação de um comitê misto de readmissão cujas as decisões são vinculativas para as partes. Em suma, a Comissão propõe ao Conselho que proceda à aprovação após a recepção da aprovação pelo Parlamento Europeu o acordo entre a União Europeia e a República de Cabo Verde sobre a readmissão de pessoas que residem sem autorização. Gostaria, contudo, de deixar uma nota relativamente ao processo de convergência normativa entre a União Europeia e Cabo Verde, uma vez que esta parceria e estas iniciativas contribuem não só para o reforço do Estado de Direito, bem como para a boa governação, como favorecem setores da economia cabo-verdiana, como o turismo, a energia e o comércio externo. Não sendo esta uma iniciativa legislativa, não cumpre verificar e analisar o princípio quer da subsidiariedade, quer da proporcionalidade.
Obrigado, Srs. Deputados. A fundamentação da subsidiariedade é apenas esta, não é? Como diz-se apenas que não se verifica. A ideia é essa, porque agora nos expôs o Sr. Deputado, ou seja, não cumpre analisar o princípio da subsidiariedade, por entender que não é uma iniciativa tipo legislativo. Srs. Deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria ou se posso meter a votação o parecer do Sr. Deputado Rui Barreto, que, aliás, é relativa à conclusão de um acordo entre a União Europeia e um Estado lusófono, Cabo Verde. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, passamos aqui ao ponto 3. Eu queria salientar o seguinte. Este escrutínio do Livro Verde, Financiamento a Longo Prazo da Economia Europeia, vai ser organizado em conjunto com a Comissão de Assuntos de Economia e Obras Públicas e com a Comissão de Orçamento e Finanças. Cumpre-nos indicar um relator para, no fundo, temos já algumas propostas para proceder a audições. Isto deverá estar terminado em 4 de junho. Pergunto quem é que o Partido Socialista indica, uma vez que cabe ao Partido Socialista indicar que, no fundo, é alguém que, em conjugação com essas duas comissões, determinará, como decidirá, ou trará, fará aqui uma proposta de como é que nós vamos organizar este escrutínio, as audições em particular.
Será o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira.
Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, muito obrigado. Portanto, penso que isto, não sei se eu, quem é que é na Comissão de Orçamentos, mas o Sr. Presidente sabe, e a Comissão, portanto, eles têm já propostas sobre audições sobre esta matéria. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que fica uma taxa de ajustamento aos pagamentos diretos previstos no Regulamento que se refere no regulamento, não sei a que é que se refere, sei que é o regulamento número 73/2009, CDSPP. Sr. Deputado Rui Barreto?
Sim, Sr. Presidente.
São pagamentos diretos, isto deve ser
Sr. Presidente,
agricultura.
Aproveitaria, se me permite, e atendendo ao interesse manifestado pelos colegas, o que muito agradeço, que o deputado coordenador do CDS está a recuperar bem e que bem. No início de maio deve voltar aos trabalhos.
Muito
bem?
Bem, muito obrigado pela informação, que agradeço. Muito obrigado. Mas para já ficará o Sr. Deputado relator deste. Muito obrigado. Proposta da linha C, proposta de regulamento sobre o sistema de entrada e saídas para registro dos dados de entrada e saídas nacionais de países terceiros quando da passagem das fronteiras externas dos Estados-membros da União Europeia, PSD.
Senhor Sr. Presidente, António Rodrigues.
Deputado António Rodrigues. Depois, comunicação conjunta, estratégia da União Europeia para a cibersegurança, um ciberespaço aberto, seguro e protegido, cibersegurança. Sr. Deputado.
Sérgio Azevedo.
Sérgio Azevedo. E, por último, o livro verde sobre práticas comerciais desleais na cadeia de estabelecimentos de abastecimento alimentar e não alimentar, a Partido Socialista. Sr. Deputado António Serrano. Srs. Deputados, posso dar por aprovada a ata 107-12 para a reunião de 9 de abril? Com isto, concluímos a ordem de trabalhos. Eu pensava que tinha de sair antes, mas esta reunião foi mais rápida do que pensava. Não há intervenções, não há mais nenhum outro assunto que queiram suscitar. Recordo que está, digamos, distribuída para pronúncia aquela nota sobre o artigo 13 do Tratado Orçamental que, enfim, será entregue à Sra. Presidente para ela a tomar em consideração na reunião de Chipre. Muito obrigado. Terminamos aqui os nossos trabalhos. Muito obrigado.